Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A peça principal da casa de Eustáquio era uma sala, de boas dimensões, entre paredes de imaculada alvura, que era clareada por três janelas de caixilhos brancos. Uma tarde, achando o subdelegado ausente por exigências do seu cargo, estavam Branca e Rosalina sentadas junto de uma dessas janelas, entretidas na leitura de um livro, iluminado pelo brando clarão rocheado que algumas vezes tinge as paisagens, ao crepúsculo, quando ouviram duas pancadas na porta. Eustáquio! Exclamou a jovem filha de Manaus regozijando-se com a chegada do esposo. Deixando cair o livro sobre uma pequena mesa, correu à porta. Quando, porém, começava a suspender uma tranca de ferro que a reforçava, ruou e disse vivamente, em voz baixa. Não é impossível, não é ele? Pois que quando partiu assegurou-me que só amanhã estaria de volta. Rosalina olhou Branca e viu-a tornar-se lívida e tremer levemente. Mamãe, perguntou ela concedendo à esposa de Jekyll esse doce epíteto. Na verdade, Rosalina, sinto-me, não sei tu porquê, atemorizada, aqueles acontecimentos. A ausência de meu marido. Tenho apreensões horríveis. Nesta ocasião, apresentou-se Silvano em uma das portas interiores, que daí trai a prada para um corredor, algum tanto enfumaçado pelo pelo vapores da pouca cozinha que ficava na sua extremidade. Branca acenou-lhe para que fosse saber quem batera. O preto abriu muito cautelosamente a porta, depois de alguns instantes fechou-a e, rindo-se da sua extrema prudência, anunciou dois viajantes. A senhora, tranquilizada, disse, convide-os a entrarem. Abriu-se de novo a porta e dois indivíduos se mostraram sobre a soleira. Um deles era um homem alto, cheio corpo, de porte sereno mas intrépido, cuja boca desaparecia, encoberta por dois bigodes louros que formavam a base de respeitável nariz, verdadeira Eberande do Egito. Trajava de viajante trazendo a tiracolo uma espingarda. O outro era um rapazinho de 10 ou 12 anos. Tinha rosto de beleza pouco vulgar aos do seu sexo, aureolado de cabelos de ouro, tendo seus olhos um tom de atrevimento superior à sua idade. Estava vestido como companheiro, possuindo como ele uma boa espingarda. Os recém-chegados e a dona da casa trocaram os cumprimentos. Em seguida, Branca, dirigindo-se ao mais velho deles, perguntou: em que poderei ser-lhe útil, meu senhor? Já vos direi, minha cara senhora. Começou o viajante que pela entonação da voz parecia francês, porém depois que souberdes quem sou. Chamo-me Henrique do Garbon, minha pátria é a França. Por amor de aventuras estou no Brasil, e há já 2 anos que eu o percorro em todos os sentidos. Este menino é meu filho Otávio, é que me tem seguido por toda a parte. Os perigos das minhas viagens têm crescido desde que saí de Manaus. 3 semanas já se passaram, depois que deixei as margens do Rio Negro, durante as andandei errando pelas florestas, rompendo os matagais e transpondo, com dificuldade e perigo, os largos pântanos e as regiões dominadas pelos selvagens. Vindo suspender a minha jornada diante das águas do Epurá, que banha os alicerces de João do Príncipe, onde há de ficar esta criança. Os motivos que me forçam a isso são as provações que, bem o sei, me esperam nas excursões que tenciono fazer a ver através da imensa porção do Brasil, que está ao norte do Amazonas, e a elas não quero sujeitar uma natureza débil como a de Otávio. Tu ponto o menino que falar, mas, vendo o pai continuar, conteve-se, deixando rolar uma lágrima pela face rosada. O que espero da vossa bondade, devo agora dizer-vos, é unicamente o favor de indicar-me o caminho a tomar para a povoação. Senhor do Garbon, muito mais tenho feito tu por outros peregrinos, o que o senhor me pede não é um favor, pois que tenho obrigação de o fazer. Eu mesmo a levá-lo e, depois que houver seado, até a embocadura do caminho, e poucos passos separam daqui. A graciosa Branca falava com a naturalidade franca de uma provinciana brasileira. Minha excelente senhora, no meu coração agradecido se perpetuará a lembrança do acolhimento que me dais. Ora, não lhe admi isto, senhor. O que faço qualquer outro faria, venha portanto provar, como seu Otávio, do que para vós mandei preparar. Enquanto Branca, a orfanzinha e os dois franceses tomavam assento em volta da mesa de jantar, coberta com uma toalha de linho iada por um lampião de querosene, pois já era noite, cujo abajur fazia cair a claridade do arneiro, Silvano, contente, celebrava a recepção de 4 camaradas, companheiros de viagem do francês. Todos eles viam-se ir munir do necessário em João do Príncipe, para continuar a jornada. correu a refeição perfeitamente, versando a conversão sobre as maravilhas vistas pelos viajantes. Otávio e Rosalina tinham travado inocente miséria e que o pai visse. Aquele presenteara esta com um pedacinho de ouro grosseiro, recebendo da menina uma mãozinha de coral costumava trazer ao pescoço. Já se erguiam da mesa, quando o assobio demorado e forte feriu os ouvidos de todos. Fez-se absoluto silêncio e cada um se interrogava mudamente. Branca estava grandemente assustada e o francês a aproximou, cheio de calma, da janela. A noite era escura, mas a luz das constelações bastou-lhe para perceber três ou quatro vultos que se chegavam para o cercado. A novidade por aqui, mas nada tem que temer. Camaradas, gritou com voz máscula mas serena, fogo naquela direção. Quatro balas partiram, porém nada lhes respondeu. Fechou-se a janela. Minha senhora, disse gravemente do Garbon, ainda não tive a indiscrição de perguntar-vos se tendes pai ou marido que more com convosco, mas este incidente me obriga a fazê-lo. Correis perigo. Esta gente não me parece bem intencionada. Aqueles homens que lobrigueis são sem dúvida, continuou o francês, bandidos que vos espreitam. A mim não interrompeu a esposa do sublegado, mas a meu marido. Assim, pois, sois casada. Não. Sim, fior, com saque, o subdelegado dessa freguesia. Podeis dizer-me onde se acha ele agora? Acha-se fora ocupado em investigações sobre o roubo de pouca valia. Deve voltar amanhã, se o permitir o céu. Tenho, assim, minha senhora, o prazer de comunicar-vos que, antes da chegada do senhor sublegado, não deixarei esta casa para vossa segurança. Quina não encarava sem terror a ideia de uma agressão, aceitou contente. Obrigada, disse. Do seu caráter não esperava outra coisa. Todavia creio que a minha segurança não exige que não repousem o senhor e o seu filho das suas fadigas. Aquela alcova é dos viajantes e, portanto, do senhor. Falando assim, apontava para uma porta de vidraças, cobertos com pequenas cortinas de caça, que, meio aberta, deixava entrever duas camas, comodamente paramentadas. O oferecimento foi bem recebido, e desejando a Branca e Rosalina boa noite, os dois peregrinos entraram para o aposento indicado. Silvano e os camaradas assentaram-se perto da entrada e aí adormeceram. Com Rosalina recolheu-se a mulher de Eustáquio, não antes de amortecer a chama do lampião, que começou a espalhar pela sala luz escura que tanto agrada a Morfeu.